Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. É sábado, 16 de maio de 2020. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está este sábado Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, os nossos votos de um bom sábado para todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, a Capital FM. Estamos em FM em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Em Gabu, ouvemos com a Leste FM e com a rádio Citroën Oco. Estamos também em direto na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da independência do Poder Judicial. Na segunda meia hora, vamos saber, como habitual aos sábados, se temos subidas ou descidas na tabela do Top 10 das 10 mais da música da América. Teremos também notícias da música. Para já, são notícias do mundo neste sábado. E vamos então às notícias. Mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas com o coronavírus e mais de 300 mil morreram. Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha estão no topo da lista de países com mais casos de Covid-19. Um novo estudo da Organização Mundial de Saúde alerta que quase um quarto de bilhão de pessoas acabará infectado pelo vírus e que 150 mil pessoas em África poderão morrer se não forem tomadas medidas urgentes. Enquanto isso, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que nas últimas 24 horas o número de mortes infectados no continente subiu, estando agora em 2.630 e acima dos 78 mil infectados. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, enquanto a África Austral quase todos os casos concentram na África do Sul. Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, 913 casos e 3 mortos. Cabo Verde tem agora 326 infecções e 2 mortos. São Tomé e Príncipe, 235 casos e 7 mortos. Quanto a Moçambique, conta hoje com 119 pessoas infectadas. Angola tem 48 casos de Covid-19 e 2 mortos. Em Moçambique, o governo anunciou a instauração de processo de crime na Procuradoria-Geral da República, que poderá culminar com a responsabilização dos participantes de uma festa de despedida da Argentina Simão, ex-diretora da Direção do GN Criança e Ação Social na cidade de Maputo, segundo notícia do país. Festa que teve lugar já em período de imposição de restrições devido à pandemia do Covid-19. Duas semanas após a festa de despedida em casa, organizada e oferecida à ex-diretora, na capital do país, o governo reagiu e garante que corre um processo para responsabilizar os envolvidos. A líder guineense dos direitos humanos denunciou mais um espancamento de um cidadão no país pelas forças de segurança e criticou o que considera ser o silêncio cúmplice da hierarquia em relação aos atos ilegais e abusivos. O espancamento ocorreu em Bafatá, nordeste do país, quando uma mulher que se encontrava na varanda de sua casa resistiu a ordens das forças de segurança para abandonar o local. Em comunicado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos lamenta o silêncio cúmplice da hierarquia da corporação das forças de segurança perante atos sistemáticos de violações graves dos direitos humanos, sem que sejam acionados mecanismos de responsabilização disciplinar e criminal. Lê-se no comunicado. A polícia francesa prendeu um homem acusado de financiar milícias que massacraram centenas de milhares de pessoas no Ruanda em 1994. O Ministério da Justiça francês disse que a polícia prendeu Félicien Kabuga, perto de Paris, que se encontrava fugido há 26 anos. Kabuga, de 84 anos de idade, era o homem mais procurado do Ruanda e um dos principais suspeitos no massacre de cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados por extremistas Hutus em 1994. Kabuga, que era um dos homens mais ricos do Ruanda, foi indiciado em 1997 por acusação de genocídio e 6 outras acusações criminais pelo Tribunal Internacional estabelecido pela ONU. Kabuga, que vivia com a identidade falsa a norte de Paris, comparecerá em tribunal antes de ser levado perante o Tribunal Internacional de Haia. As autoridades judiciais internacionais continuam a tentar encontrar 2 outros suspeitos de genocídio ruandês, Augustin Bizimana e Pratá Memparinia. No Brasil, 10 pessoas morreram após tiros entre a polícia e suspeitos membros de gangues numa favela. A polícia que perseguia um líder de gangue invadiu a favela do Alemão, no norte do Rio de Janeiro, que disputou os confrontos e a troca de tiros. A operação foi levada a cabo por unidade policial de elite. O chefe do narcotráfico local, que era procurado, estava entre os mortos, segundo o comunicado da polícia. A polícia não divulgou a identidade do indivíduo, mas disse que fugira da prisão em 2016 e se encontrava na lista dos principais traficantes de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Analistas em Luanda estão indignados com a falta de independência nas decisões dos tribunais, principalmente do Tribunal Constitucional. Para falar sobre o assunto, ouvimos os deputados João Pinto, do MPLA, Joaquim Afoia, da UNITA, e os analistas políticos Olívio Quilumbo e Albino Paquissi.
A maioria dos projetos para a criação de partidos políticos que deram entrada no Tribunal Constitucional nos últimos anos acabaram chumbados e os seus proponentes acusam aquela instituição do poder judicial de estar ao serviço do poder político para inviabilizar a diversidade partidária no país. Alguns membros das referidas comissões receiam o facto da separação de poderes entre os tribunais e o poder político estarem a viver um acelerado retrocesso, cujos sinais se assemelham às práticas do regime de José Eduardo dos Santos. Em causa está igualmente a violação de direitos, liberdades e garantias fundamentais, como é o caso da participação na vida política, nos termos do artigo 52 da Constituição da República. Para as nossas fontes, os princípios previstos na Constituição estão a ser postos em causa e ninguém no país tem se dignado vir a público esclarecer o que realmente está a acontecer com a gestão do Tribunal Constitucional. Alguns círculos políticos acusam aquele órgão judicial de estar também a impedir o surgimento de mais atores políticos que possam rivalizar com o partido no poder nas próximas eleições. Na última semana, o mesmo tribunal rejeitou o pedido da filha do antigo presidente para impugnar a decisão da Assembleia Nacional, que determinou a sua perda de mandato em outubro do ano passado, devido à ausência prolongada no Parlamento. Em dezembro, a ex-deputada do MPLA, José dos Santos, recorreu ao Tribunal Constitucional para que fosse invalidada a deliberação do Parlamento. O deputado do MPLA, João Pinto, concorda com a decisão do Tribunal Constitucional e reprova a forma como a sua colega abordou este processo, sobretudo recorrendo às redes sociais.
Bom, a posição do Tribunal Constitucional é resultante da exigência. A Constituição e a lei procuram impor um conjunto de limites para estar de fora, não é? 90 dias, quando se ultrapassa esse período, deve haver a suspensão do mandato, como o grupo parlamentar havia pedido à ilustríssima deputada, a minha amiga a deputada Valdícia dos Santos. Ela própria, depois de ter pronunciamentos públicos, quando podia ter escrito, dizendo que estava a ser perseguida, impugnou, recorreu ao Tribunal Constitucional e os pressupostos que a Lei 3.08 e a Lei 2.08, a Lei Orgânica do Processo e a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, os requisitos não foram, o processo não foi aceito. Mas vamos deixar de polêmica claramente que este tipo de processo são processos que, como a Assembleia deliberou, e ela usou dos seus direitos recorrendo ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional achou que não estavam reunidos os requisitos para se anular ou se rever ao pronunciamento da Assembleia Nacional.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Joaquim Afoia, afirma que os tribunais em Angola são, na sua maioria, liderados por militantes do partido no poder, não sendo por isso possível assumirem uma posição independente.
Tanto o Tribunal Supremo, assim como o Tribunal Constitucional e os outros, mesmo a Procuradoria-Geral da República, os seus responsáveis, ou seja, a partir do Procurador, os juízes presidentes, o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de contas, e tirando talvez um ou outro juiz, no seu cômputo geral, 99% dos nossos magistrados são praticamente militantes do partido no poder e tomam as decisões em função das orientações políticas que esse partido orienta.
Acha que de um tempo a esta parte não houve avanços do ponto de vista daquilo que é a independência dos tribunais, já que depois da entrada em cena de João Lourenço havia alguma expectativa em função da independência do Poder Judicial?
Bom, o senhor jornalista diz de um tempo a esta parte. Qual tempo que se refere? Agora, o que houve é que, e eu sempre vos disse, a Voz da América sabe disto, sempre disse que o João Lourenço não mudaria nada, porque ele é um agente do sistema. Ele participou na formatação e consolidação do Estado totalitário em que o país está mergulhado. De facto, houve alguma ideia, de forma hipotética, alguns pensavam que com a ascensão do presidente João Lourenço ao cadeirão máximo, nos destinos do país, algo mudaria. Ledo engano. O que o presidente João Lourenço fez foi no sentido de afastar aqueles que trabalharam com o presidente José Eduardo Santos. Não todos. Ele tentou afastar aqueles, numa pura vingança, aqueles que asfixiaram também a vida dele e dos seus colaboradores no passado. Mas, no fundo, todos aqueles, a par do presidente João Lourenço, que estiveram na origem da formatação e consolidação do Estado totalitário, todos estão aí. Quando me fala do Tribunal Supremo, na sua maioria, e digo isso com muita responsabilidade e com conhecimento de causa, na sua maioria, ou foram dos serviços de inteligência e segurança do Estado, ou são militantes com responsabilidades junto ao partido no poder. Vou dar um exemplo concreto. O atual presidente do Tribunal Supremo, o juiz jubilado, continua em funções, porque ainda não foi nomeado nenhum outro, o Dr. Manuel Aragão.
Está a falar do Tribunal Constitucional?
Do Tribunal Constitucional? Não, estou a falar do Tribunal Supremo. Ele esteve no Tribunal Supremo.
Exatamente.
Tribunal Supremo para o Tribunal Constitucional. Uhum. Foi membro do Comitê Central do MPLA. E foi até porta-voz do 4º Congresso Salvo Erro, que teve lugar em 2008. Antes dele ser ministro da Justiça, depois posteriormente foi para a Argentina como embaixador.
Joaquim Nafoia lamenta o facto das propostas de debate sobre o funcionamento dos órgãos judiciais nunca terem sido aceites pelo partido no poder e por outras instituições do governo angolano.
Como é que de um momento para outro é nomeado como presidente do Tribunal Supremo, sem obedecer à Constituição, sem obedecer à própria lei, que diz que para o cargo de presidente do Tribunal Supremo tinha que ser um juiz da magistratura, da carreira da magistratura judicial, mas o MPLA passou em cima de tudo isso e nomeou o Dr. Manuel Aragão como presidente do Tribunal Supremo e posteriormente como presidente do Tribunal Constitucional.
Mas ao vosso nível, na Assembleia Nacional, este debate nunca se levantou no sentido de, pelo menos, pressionar as autoridades para se inverter e devolver aquilo que é, de facto, a própria independência dos tribunais. Vejamos o caso, em concreto, do próprio Tribunal Constitucional, é quem impediu a própria Assembleia Nacional, através de um acórdão, de fiscalizar os atos do Executivo.
A Assembleia Nacional, eu sou deputado, de facto, também está totalmente manietada pelo Executivo, porque a Assembleia Nacional nunca e não exerce o seu papel tal como está plasmado na Constituição da República de Angola. Assembleia Nacional funciona em função dos interesses do Executivo. Esse debate, a UNITA, o meu partido, o grupo parlamentar em que pertenço, já tentou levantá-lo várias vezes, inclusive fez cartas à direção da Assembleia Nacional no sentido de se agendar um debate a esse respeito. Mas as nossas cartas foram pura e simplesmente ignoradas, como foi ignorado o pedido de inquérito ao BESA, o pedido de inquérito à dívida pública, o pedido de inquérito à Sonangol, enfim, esses pedidos todos que deveriam contribuir para a racionalização da gestão das instituições e da coisa pública, pura e simplesmente foram ignorados. Portanto, para dizer que nós, e eu sempre disse isso, não temos tribunais, nós temos o que vocês chamam Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, não passam senão de extensão de comitês de especialidade dos juristas do partido no poder. E esse tribunal que está a se referir, o Tribunal Supremo, através do seu presidente, o atual, todos vimos como é que é o arrepio da ética, indicou um indivíduo como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Um indivíduo que está a ser com processo na PGR sobre atos de corrupção.
Para o analista político Olívio Quilombo, o Tribunal Constitucional em Angola, ao invés de facilitar os processos, tem atuado como o principal obstáculo para a participação política dos cidadãos.
Nós temos leis que, de certa forma, são impeditivas à criação de partidos políticos. E sabe que a nossa democracia é amputada na medida que a democracia é representativa e participativa. A representativa é aquela que nós temos até agora, que temos os deputados a representar interesses de legítimos angolanos que nos deram o poder de voto para ir ao Parlamento representar esses interesses. A participativa é aquela que estamos com dificuldades de avançar, que são as autarquias, onde o cidadão participa de forma direta e ativa no processo político. Isso é um ponto. Outro ponto é que a cidadania também pressupõe participação, que é, portanto, o exercício político, por meio de partidos políticos, a crítica política, a participação na vida pública, portanto. São elementos consagrados na democracia. Os partidos políticos, no nosso caso, são a única forma que o cidadão tem para fazer política direta. Então, os grupos organizam-se, criam partidos e vão ao Tribunal Constitucional para reconhecer esse partido. Apenas reconhecer formalmente a existência do partido por via de elementos que são legais e consagrados. Há aqui um elemento que eu acho interessante, que é, portanto, os fins de partidos políticos. É o artigo número 2 da lei número 22/2010, de 13 de dezembro, que tem que ver com a questão dos partidos políticos. E um dos fins é participar na atividade dos órgãos do Estado. O outro é contribuir para a determinação da política nacional, designadamente através da participação em eleições ou em outros meios democráticos. E é um dos mais interessantes, contribuir para a formação da opinião pública, da consciência nacional e política. Quando um tribunal, ao invés de facilitar, complica, não está a trabalhar em prol do bem comum. Porque a atividade política, vamos considerar, também é uma das formas de participação para a prosecução, portanto, do bem comum. As ações do Tribunal Constitucional, infelizmente, nas vezes do Tribunal Político, o que é importante referenciar aqui, é que deve ser apenas um facilitador. Se alguma coisa estiver errada, tem que ser o mais claro possível, de forma a ajudar o cidadão organizado a participar ou a legalizar o seu projeto político. e participou na vida política.
Olívio Quilombo afirma que o histórico da trajetória do poder judicial em Angola continua a se refletir na sua conduta do passado recente.
O espaço em Angola é que às vezes é interpretado, e é legítimo em termos de interpretação em função de como se processa ali. O tribunal dá a impressão que o tribunal não quer que tu legalizes o partido. E se de facto assim acontecer, estaremos aí, deixa eu participar.
Do seu ponto de vista. Pois, doutor, do seu ponto de vista, acha que aqui também está em causa a própria independência do Poder Judicial nas várias intervenções que tem na própria sociedade?
Eu não quero olhar dessa forma, mas deixa-me lhe dizer.
Ou também partilha da mesma opinião segundo a qual. O poder político continua ainda a interferir no poder judicial.
Eu queria chegar aí. A questão é, nós temos um setor, um poder judicial, que é um dos três poderes soberanos da Angola, que tem um histórico de influência política. Os nossos magistrados foram ex-chapla, foram ex-chegadas da polícia, são indivíduos com grande ligação política com quem governa. Portanto, é normal que a gente desconfia deste órgão ou das deliberações do ponto de vista mais prático. E, portanto, podemos concluir que tem havido, sim, uma grande influência direta ou até mesmo indireta dos poderes políticos sobre o poder judicial. Isso é uma coisa que não podemos duvidar em Angola. Aqui é só um partido político. Dos processos que deviam ser mais facilitados. Não é? Existe uma regra máxima de direito público que diz que o Estado só existe para o bem do cidadão, das organizações. Só das instituições públicas devem ser, no sentido da realização do interesse do cidadão. O Tribunal Constitucional foi criado para não para impedir a formação de partidos políticos, mas para regular. Ok? O Gabinete de Partidos Políticos foi criado para exatamente auxiliar o cidadão no processo de legalização. Quando sentimos o contrário, é complicado.
Já o analista político Albino Paquice considera muito estranha a postura do Tribunal Constitucional, sobretudo em relação à legalização de partidos políticos em Angola. Em declarações à emissora católica de Angola, o analista afirma que este é um fenómeno que já dura 30 anos.
Eu diria que o que se passa nos nossos tribunais é estranho, mas não é estranho. É um fenómeno conhecido. É um fenómeno que vivemos há mais de 30 anos, onde, na maior parte das vezes, os nossos juízes dos tribunais superiores, Tribunal Constitucional e Tribunal Supremo, estão ligados aos políticos, recebem ordens dos políticos. A gente suspeitava desta matéria há já muito tempo, mas é verdade. Será que desde 2007, nós continuamos, 2017, nós continuamos a ter o mesmo fenómeno que tivemos nos últimos 30 anos, com a governação do presidente José Eduardo Santos? Será por isso a razão porque efetivamente o doutor Abel Tivukuvuku reconheceu as assinaturas e mesmo assim o processo chumba no Tribunal Constitucional? Será que o presidente do Tribunal Constitucional está macominado com a política? Será? A ser verdade, essa interrogação que fazemos é profundamente grave.
A gravidade de todo este quadro, segundo Albino Paquice, é o facto de não existir qualquer pressão contra o Tribunal Constitucional. Por essa razão, o analista político apela à sociedade a despoletar por vias legais toda a pressão contra os atropelos deste órgão judicial.
Porque nós, os angolanos, temos que nos preocupar com estes três poderes. É o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E nós não podemos nos esquecer que a justiça é o pilar de um país. Aqui estamos profundamente de acordo com o mais velho Ismael Mateus. O sindicato dos nossos juízes deve se preocupar para perceber o que se passa de facto nos tribunais superiores. Porque chumbar recorrentemente uma figura angolana que está à procura de constituir um partido que serve como alternativa naquilo que é o xadrez político, sem justificação plausível, é verdadeiramente Primeiro vergonhoso, depois descabido, e depois tira aos angolanos a oportunidade de poderem ter um xadrez político muito mais concorrido e, efetivamente, com a melhoria de condições de vida dos próprios angolanos. Eu, deixa-me dizer, que me sinto profundamente indignado com este comportamento do Presidente do Tribunal Constitucional, e para lá de que não se pode, efetivamente, digamos assim, encontrar uma força que lhe faça pressão. Então a sociedade tem que fazer essa pressão. Nós temos que fazer essa pressão. Temos que fazer essa pressão porque é para a melhoria das condições de vida dos angolanos que nós temos que ter partidos políticos que realmente defendam os interesses dos angolanos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos saber como se pode usar este estado de emergência, este confinamento ou isolamento domiciliar para promover a leitura entre os mais jovens. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matinha, a seguir no canto 20, Daniela Stresti, traz-nos a conversa um dos nossos amigos ouvintes.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e também as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar lá o seu comentário às mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Encontram-nos no Facebook através de Voa Português. Estamos também no Twitter e no Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é mais um 908-652-4584. Agora, espaço para a música. Vamos viajar até à Guiné-Bissau com Dom Pina, que canta exatamente o seu país, Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau. Ouvi por ajuda mais bonita de Guiné-Bissau.
Escuta, escuta.
A mim cana fala nada, pausa em cana elogia. Logo eu vou ficar aqui por cara, se uma mentira na conta. Engana por pior de que vou sorriso, nem de que vou olhar pra tua mata. Engana fala o que marra, vou ajudar mais bonita de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
A vou viva ajuda mais bonita de Guiné, de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
A vou viva ajuda mais bonita de Guiné, de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
A vou viva ajuda mais bonita de Guiné, de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
A vou viva ajuda mais bonita de Guiné, de Guiné-Bissau.
Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, 16 de maio de 2020, é sábado, votos de um bom sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Nampula é a Rádio Encontro, em Quelimane é a nova Rádio Paz. Estamos em FM também, não esqueçam, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM podem sintonizar-nos na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu. Estamos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Gabu estamos em FM com a Rádio Papagaio e em Bissau, a capital. Estamos em FM com a Rádio Pijigiti e a capital FM. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, é o Top 10 da Música da América, também novidades no capítulo da música. Agora vamos às notícias do mundo neste sábado. E vamos então às notícias. Mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas com o coronavírus e mais de 300 mil morreram. Estados Unidos, Rússia e Grã-Bretanha estão no topo da lista de países com mais casos de Covid-19. Um novo estudo da Organização Mundial de Saúde alerta que quase um quarto de bilhão de pessoas acabará infectado pelo vírus e que 150 mil pessoas em África poderão morrer se não forem tomadas medidas urgentes. Enquanto isso, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que nas últimas 24 horas o número de mortes infectados no continente subiu, estando agora em 2.630 e acima dos 78 mil infectados. O Norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, enquanto a África Austral quase todos os casos concentram na África do Sul. Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, 913 casos e 3 mortos. Cabo Verde tem agora 326 infecções e 2 mortos. São Tomé e Príncipe, 235 casos e 7 mortos. Quanto a Moçambique, conta hoje com 119 pessoas infectadas. Angola tem 48 casos de Covid-19 e 2 mortos. Em Moçambique, o governo anunciou a instauração de processo de crime na Procuradoria-Geral da República, que poderá culminar com a responsabilização dos participantes de uma festa de despedida da Argentina Simão, ex-diretora da Direção do Gene Criança e Ação Social na cidade de Maputo, segundo notícia do país. Festa que teve lugar já em período de imposição de restrições devido à pandemia do Covid-19. Duas semanas após a festa de despedida em casa, organizada e oferecida à ex-diretora, na capital do país, o governo reagiu e garante que corre um processo para responsabilizar os envolvidos. A líder guineense dos direitos humanos denunciou mais um espancamento de um cidadão no país pelas forças de segurança e criticou o que considera ser o silêncio cúmplice da hierarquia em relação aos atos ilegais e abusivos. O espancamento ocorreu em Bafatá, nordeste do país, quando uma mulher que se encontrava na varanda de sua casa resistiu a ordens das forças de segurança para abandonar o local. Em comunicado, a Liga Guinense dos Direitos Humanos lamenta o silêncio cúmplice da hierarquia da corporação das forças de segurança perante atos sistemáticos de violações graves dos direitos humanos, sem que sejam acionados mecanismos de responsabilização disciplinar e criminal, lê-se no comunicado. A polícia francesa prendeu um homem acusado de financiar milícias que massacraram centenas de milhares de pessoas no Ruanda em 1994. O Ministério da Justiça francês disse que a polícia prendeu Félicien Kabuga, perto de Paris, que se encontrava fugido há 26 anos. Kabuga, de 84 anos de idade, era o homem mais procurado do Ruanda e um dos principais suspeitos no massacre de cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados por extremistas Hutus em 1994. Kabuga, que era um dos homens mais ricos do Ruanda, foi indiciado em 1997 por acusação de genocídio e 6 outras acusações criminais pelo Tribunal Internacional estabelecido pela ONU. Kabuga, que vivia com a identidade falsa a norte de Paris, comparecerá em tribunal antes de ser levado perante o Tribunal Internacional de Haia. As autoridades judiciais internacionais continuam a tentar encontrar 2 outros suspeitos de genocídio ruandês, Augustin Bizimana e Prota Memparinia. No Brasil, 10 pessoas morreram após tiros entre a polícia e suspeitos membros de gangues numa favela. A polícia que perseguia um líder de gangue invadiu a favela do Alemão, no norte do Rio de Janeiro, que disputou os confrontos e a troca de tiros. A operação foi levada a cabo por unidade policial de elite. O chefe do narcotráfico local, que era procurado, estava entre os mortos, segundo o comunicado da polícia. A polícia não divulgou a identidade do indivíduo, mas disse que fugira da prisão em 2016 e se encontrava na lista dos principais traficantes de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. E vamos aqui falar do nosso magazine cultural, o Magazine Cultural da Voz da América, que é a Passadeira Vermelha e que na edição desta semana vai falar de boas ações. Temos também cinema, música e desporto. Kelly Rowland tem música nova, chama-se Coffee e é uma homenagem às mulheres negras. A mãe de Beyoncé, Tina Lawson, juntou-se a uma campanha para fornecer testes de coronavírus na sua terra natal, ela de Houston, no estado do Texas. O marido de Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Yo Gotti e Meek Mill querem ajudar no caso de um homem negro que foi morto na Georgia enquanto fazia jogging. Vem mais uma série sul-africana, é uma produção da Netflix e vai contar com a atriz Ama Kamata. E ainda na Netflix vamos poder ver em junho uma nova produção assinada por Spike Lee, o filme The Five Bloods. E quanto ao desporto, se casa com o cinema, temos documentários como A Última Dança, que abrem espaço para outros como Basketball County, Indwara, uma produção de Kevin Durant. A Passadeira Vermelha desta semana presta também homenagem a Little Richard, o irreverente homem do rock and roll e do rhythm and blues. Aproveitamos para promover a programação de domingo na nossa emissão de amanhã na Janela de Angola. Vamos saber como se pode aproveitar o confinamento, o isolamento social, o termos que ficar em casa, para promover a leitura entre os mais jovens. E claro, domingo é saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos ter a presença de uns nossos amigos ouvintes que vai conversar com a Daniela Steschi. Não esqueça, portanto, esteja de novo connosco amanhã, domingo, sintonize de novo esta emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos então agora ao Top 10 da música americana.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Continuamos em contingência, é verdade. Não estamos nos estúdios, mas temos estúdios improvisados e o show must go on. O show tem que continuar. E este é o Top 10 americano da Voz da América, comigo Mayra de La Salette, com a Ana Guedes nas notícias. Na música está o DJ...
E nas notícias, Mayra, vamos começar com o Luís Capaldi, que diz que não pode ir às compras ao supermercado por causa das pessoas estarem sempre a pedir que tire uma selfie com elas. O artista de 23 anos queixa de que é impossível sair de casa para comprar bens essenciais durante esta pandemia da Covid-19, uma vez que os seus admiradores estão sempre a pedir para tirar uma fotografia com ele, ignorando as medidas de proteção como o distanciamento social. Por não querer colocar as pessoas em risco ou ser aquela pessoa que quebra a medida da distância social, o artista tem pedido ao pai para ser ele a fazer-lhe as compras. Rob Lewis, a fama está a trabalhar na vida. Goza a fama agora porque quando desaparecer vais ter saudades. Claro que estamos longe desse dia, mas não te queixes. Before it goes, mas a música é mesmo Before You Go. Celebrou 60 anos no último domingo e decidiu comemorar compartilhando uma lista com 6 dezenas de canções que, nas suas palavras, salvaram a sua vida. A lista eclética tem tudo. Elvis Presley, Frank Sinatra, Bruce Springsteen, Adele, Public Enemy ou Van Morrison. Ah, e Luciano Pavarotti, mas também a Peter Frampton. Aos poucos, o vocalista dos U2 também irá publicar cartas pessoais para cada um dos autores dessas canções. Por exemplo, já agradeceu aos autores de 6 delas. Duncan, o filho de David Bowie, também recebeu uma carta a respeito de Life on Mars. A Bono ouviu a música quando tinha 13 anos. Vamos ficar com uma das músicas que influenciaram Bono, Show Me the Way, por Peter Frampton. Da Voz da América em português, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Encontra-nos também no nosso site em www.voaportugues.com. Aliás, encontrarás todos os episódios deste Top 10 na tua rádio, todos os sábados, com a Ana Guedes e a Mara de La Salette. E não esqueças, tens uma música favorita e a queres ouvir aqui na rubrica do Top 10, escreve-nos ou via Facebook ou via WhatsApp. E o nosso número é +1 908 652 4584 e diz-nos o que gostaríamos ou gostarias tu de ouvir, tal como fez o nosso amigo Serifu Injai de Bissau, que quer escutar Rockstar de Da Baby.
Say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the button.
E não podíamos passar sem falar de um desaparecimento. Little Richard, um dos últimos remanescentes da primeira geração do rock and roll, faleceu aos 87 anos de idade. Richard foi, inegavelmente, uma das figuras mais importantes de todo o rock, mesmo na sua fase considerada fundamental, e que durou pouco mais de 2 anos, isto entre o fim de 1955, quando ele lançou Tutti Frutti, e janeiro de 1958, quando chegou com Good Golly Miss Molly. Pode ser considerado como a primeira pessoa com um visual extravagante do rock, assim como o primeiro a ter o seu nome ligado ao homossexualismo dentro do género. A postura rebelde e o modo selvagem de se apresentar ao vivo, se assim podemos descrever, também estão entre o seu legado. Teve influência em várias gerações, desde Paul McCartney a Jimi Hendrix, Elton John, James Brown, Michael Jackson, Prince e David Bowie. E vamos terminar este bloco de notícias, música, com Tutti Frutti e Little Richard.
Obrigada, Ana. Muitas notícias esta semana, muita música boa a tocar e este Top 10 americano esta semana é fantástico. Finalmente, este é um daqueles Top 10 que nós adoramos. Tem música nova, cheia de descidas e subidas, novidades boas, novas lideranças. Isto é o que nós queremos. Vamos começar com o 10º lugar. O 10º lugar é alguém que já está aqui a subir e a descer há algum tempo e agora está mesmo ali na linha da água. A música é Intentions, é de Justin Bieber com Quavo.
Cooking up, get your own bread. Heart full of equity, you're an asset.
DaBaby é de Cleveland, Ohio. Ele partilha o mesmo estado que a estrela de basquetebol LeBron James. E Roddy Ricch é de Compton, Califórnia. Mas vocês já devem ter visto o filme Straight Out of Compton, right? Portanto, estes dois, DaBaby e Roddy Ricch, têm uma música nova, é Rockstar. Tenho a certeza que também já a conhecem. E Rockstar está em nono lugar no Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard. Vamos ouvir.
Say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a bucket.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum to hold a honey. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She talked to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know where I run from it. I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, todas as semanas há programa novo. Há novidades sobre quem subiu, quem desceu aqui na tabela das 10 mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Post Malone tem um novo negócio. Vai lançar-se com uma marca de vinho, vinho rosé, cujo nome é Maison Nine. E aqui no Top 10 americano ele não está em nono, mas está em oitavo. A música Circles. Vamos ouvir. Americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa Português. Também temos canal no YouTube. Escrever Voa Português também. Vamos até ao sétimo lugar aqui do Top 10. E o sétimo lugar é música nova. Exatamente. Estamos a falar de Pain 1993. Que traduzindo à letra é Dor 1993. Esta música é nova, é a música de Drake com Playboi Carti. Playboi Carti, se nunca ouviu falar dele, vai começar a ouvir agora de certeza, porque onde Drake toca, vira ouro. Playboi Carti é de Atlanta, na Georgia, aqui nos Estados Unidos. Tem apenas 23 anos, é um rapper, é também compositor e tem esta música com Drake. Pain 1993.
Now I'm making friends. I just got a mansion out in Turks and it's a beachfront. Okay. And she bringing four friends, I know I hit at least one. Got them all tanning by the pool and they greased up. Police in my city, man, I keep their pockets greased up. Okay. Me and Capo trying to leave our marketplace to Easter. Ain't nobody making too much money off the beef stuff. Okay. But I beef a rapper cause I'm never with the sweet stuff. Shawty came from Mexico, she know she got the sweet stuff.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, a tua música favorita, é simples. Manda uma mensagem para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. Eu vou repetir, mais um 908-652-4584. E se não tiveres nenhuma música favorita, não faz mal. Se quiseres apenas que digamos o teu nome, digamos que estás a ouvir aqui a nossa programação, é à vontade. Eu vou aqui dar uns shout-outs, uns olás para o Luciano Sanhá, que nos ouve na Guiné-Bissau, para o Sandem Camará, que também nos ouve na Guiné-Bissau. Marlon Cambai, outro fã a partir da Guiné-Bissau. Temos muitos, muitos fãs a partir da Guiné-Bissau. Portanto, se quiseres que digamos o teu nome, já sabes. Manda-nos uma mensagem para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584, e diz que costumas ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Em sexto lugar está Don't Start Now, da Dua Lipa. Vai a www.voaportugues.com e faz o download do programa de música deste Top 10 americano. Partilha com todas as tuas amizades. Em número 3 está The Box, de Roddy Ricch.
In a bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Ben's collar. And I know Poppy get a key for the quarter. Shawty belly seen the double C's, I bought her. Got a bitch that lookin' like a Leah, she a model. I got the pink slip up, my whip's steamless. Compton, I'm about to get the key to the city.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Em quarto lugar é uma descida, é Tussy Slide, de Drake. Desceu uma posição, vamos ouvir. Buckles on a jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we about to slide. Can't let this one slide. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Acabamos de ouvir o quarto lugar. Era Drake com Tussy Slide. Vamos passar ao terceiro lugar, também é uma descida, é Blinding Lights, da The Weeknd, mas antes disso, lembrar que The Weeknd e Drake, esta semana, foram ameaçados, ele, Drake, The Weeknd e Lady Gaga e outros artistas, foram ameaçados por um grupo de hackers que dizem que vão revelar informações privadas destes artistas. É um caso a acompanhar com certeza, são os riscos de ser famoso. Portanto, aqui The Weeknd, Drake, Lady Gaga, entre os nomes dos artistas que esta semana estão a ser ameaçados por hackers. Vamos então à música. Blinding Lights é o terceiro lugar.
Turn me on with just a touch, baby.
Estamos a subir, vamos até ao segundo lugar neste Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, deves seguir-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, é Voa Português, e também podes subscrever o nosso canal no YouTube, também Voa Português. Como eu estava a dizer, o segundo lugar, sempre a subir, esta música subiu 2 posições. E desde que estreou no YouTube, esta música já ultrapassou 17 milhões de visualizações. E estreou em abril, dia 29 de abril, portanto ainda não está há um mês no YouTube e já bateu este recorde. E quando estreou foi também vídeo trending do dia, portanto estou a falar de Savage, a música Savage de Megan Thee Stallion com Beyoncé. Está em segundo lugar. Vamos ouvir. I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what was happening? What was happening? I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what's happening? What's happening? Eat and record it, but your edge up all I'm showing. I keep my private, so it's AP all I'm showing. Beefing with you, really getting kind of boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. I'm a, I need a mop to clean the floors. Too much drill, too much drill. I keep it not, I keep it watch, I keep it real. Let's play a game, Simon Says. I'm still there, ayy, I'm still it, yeah. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening? What's happening? Chegamos à surpresa da semana. Ela começou muito timidamente, era quase como se nada fosse acontecer, e não é bem assim. Doja Cat. Doja Cat, ela virou aqui o jogo e juntou Nicki Minaj à sua música Say So. Doja Cat é de Tarzana, em Los Angeles, tem 24 anitos e já sabe o segredo para ter sucesso. Duplas, triplas, tudo o que for colaborações. E claro que Say So lidera aqui a nossa tabela, está em primeiro lugar do Top 10 americano e conta com o dedinho de Nicki Minaj. Eu despeço-me em nome de todos os colegas, em nome da Ana Guedes, em nome do DJ UPS e em meu nome, em nome da Voz da América, desejamos um ótimo, ótimo fim de semana e uma semana ainda melhor. Fiquem com Say So, Doja Cat e Nicki Minaj. Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 16 de maio de 2020, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem e um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.